Amém, queridos? Boa noite. Glória ao Senhor Jesus por essa noite. Que bom que você está aqui. Que bom que você respondeu, correspondeu ao chamado do Senhor, ao convite do Senhor para estar aqui nessa noite. Talvez, quem está aqui pela primeira vez? Você pode levantar a mão? Tem alguém aqui pela primeira vez? Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Talvez você tenha recebido o convite de alguém. Mas você se preparou nesse dia para estar com o Senhor, você se preparou para vir cultuar o Senhor, você veio até aqui para se encontrar com o Senhor, e Ele deseja, existe um desejo no coração de Deus de se encontrar com você, de falar com você, amém? E nessa noite, o que o Senhor tem colocado no meu coração é uma frase que eu quero que você repita comigo agora: este ano eu vou aprofundar as minhas raízes. O Ângelo começou falando aqui que esse é um ano de movimento, queridos, e todo início de ano nós temos a oportunidade de nós tomarmos posições, de nós olharmos para trás, mudarmos um pouco aquilo que nós não gostamos e fazermos diferente. Não dá para a gente esperar, né, um resultado diferente vivendo sempre da mesma forma. E quantas vezes nós estamos tão insatisfeitos com a nossa vida, né, reclamando, murmurando, olhando, falando: meu Deus, eu não estou vivendo a vida que eu queria viver, eu não sou a pessoa que eu queria ser, eu gostaria de estar vivendo uma vida diferente, um ambiente diferente, eu gostaria de estar vivendo uma realidade diferente. E aí eu te pergunto: o que diferente você vai fazer então? Qual é a postura diferente que você vai tomar? O que precisa ser mudado na sua realidade para que o fruto da sua vida, para que a sua vida interior frutifique de uma forma diferente? E eu quero começar lendo uma parábola para vocês, uma crônica. Então, o título da ministração de hoje, ele se chama Carvalhos de Justiça. Quantos estiveram aqui assistindo a peça dos Guardiões do Fogo? Levanta a mão. Vocês viram que nós tínhamos uma árvore linda, né? Que falava, que se movimentava, que chorava. E o Senhor tem ministrado bastante ao meu coração sobre árvores. Sobre árvores, muitas coisas. E eu quero ler uma parábola, uma prosa, uma crônica sobre uma árvore. Não é uma parábola que está na Bíblia, mas foi de uma irmã muito talentosa que escreveu. No final eu vou dizer o nome dela. Inspirada pelo Senhor, eu quero que você preste atenção, amém? A árvore é o nome da parábola. Ainda me lembro da primeira vez que me dei conta de como é bom sentir em minhas folhas a luz amarela e quente do sol. Eu era um broto. Meu topo ainda estava perto do chão. Por isso, eu podia ver bem pouco ao meu redor. Vi apenas outras mudas como eu e árvores grandes que nos abrigavam do sol do meio-dia. Naquela época, tudo parecia bastante assustador, mas nada me apavorou mais do que ver uma das grandes árvores que nos protegiam tombar em chamas após ser atingida por um raio em uma noite de tempestade. Aos poucos, à medida que fui crescendo, outros seres vivos foram se interessando por mim: formigas, besouros, lagartas e aves. Mas o maior e mais interessante de todos era o meu dono. Como descobri isso? Ele me falou várias vezes que eu era sua. Tocando minhas folhas com delicadeza, ele dizia: que bela espécie você é, minha querida. Você tem muito potencial. Você vai frutificar muito. E então, com o olhar mais amoroso do mundo, ele completava: mal posso esperar para ver os seus frutos. De vez em quando, eu recebia a sua visita. E esses momentos tornaram-se o ponto alto da minha existência. Além de conversar comigo, ele cuidava de mim e me media. Limpava minhas folhas com passadas vigorosas do polegar e, ao mesmo tempo que conversava comigo a respeito dos seus planos para mim e para os meus frutos. E assim, o tempo foi passando. Ganhei estatura e uma copa frondosa. Mas, em meio a tantas folhas, não havia nenhum fruto. Tudo bem, pensei, ainda sou nova. Confesso que cheguei a me envaidecer com a minha imponência. De tão linda, logo fui transportada para o jardim particular do meu dono. Em pouco tempo, já estava mais alta que o telhado da sua casa. Não precisava temer mais nada. Ao menos, era isso que eu pensava. Me contentei em ser bela e estéril, até ver a fogueira. Ameaçadoramente grande, ela imediatamente me trouxe a lembrança aquela árvore grande, atingida pelo raio e vencida pelo fogo. Para o meu terror, eu vi os servos do meu dono examinando minhas companheiras e cortando algumas delas para lançar ao fogo. Como isso era possível? Por que isso estava acontecendo? De repente, o meu dono chegou perto de mim, mas não como das outras vezes. Seu olhar era triste. Ele disse: podem cortar esta também. Enquanto dava tapinhas no meu tronco, infelizmente esta árvore não dá frutos. Era o meu fim. Eu já podia sentir o calor das chamas. Mas quando o machado foi erguido, o jardineiro entrou na frente com seus braços abertos, dizendo: não, meu senhor, não faça isso. Deixe-me cavar ao redor. Deixe-me adubá-la, podar na época certa. Se no ano que vem ela ainda não tiver dado frutos, será cortada e lançada ao fogo. Não sei o porquê, eu não merecia, mas o meu dono concordou. Fui adubada, podada, mas desta vez me concentrei mais no meu interior, de onde vêm os frutos, do que no meu exterior, que só me distraía. Graças ao jardineiro e a nova chance que ele me deu, este ano estou enchendo de frutos a mesa do meu patrão. Estou viva e ciente do meu propósito sobre essa terra. Amém? Essa árvore sou eu. Essa árvore é você. Todos nós temos uma história e um passado infrutífero. Todos nós não merecíamos ser alcançados. Todos nós estávamos destinados a uma fogueira, ao inferno, a padecer. Mas o jardineiro colocou os seus braços na frente e disse: não, não, espera mais um pouco. Espera aí, Senhor, eu sei que essa árvore é teimosa. Eu sei que essa árvore às vezes parece uma erva daninha. Eu sei que essa árvore é tinhosa, só não dá coisa porque não tem perna, senão estava dando coisa. Não, espera, deixa eu trabalhar com essa árvore, deixa eu dar uma podada nessa árvore, deixa eu cavar em volta dela e adubar o seu solo, ela vai dar fruto. O jardineiro intercedeu pela árvore, árvore grande, frondosa, bonita, mais alta que a casa do dono, mas sem fruto. Uma árvore aparentemente bonita, validada pelo exterior, mas interiormente estéril, sem fruto. Eu quero que você imagine agora se o dono se aproximasse de você, se você fosse uma árvore, como ela estaria hoje? Como seria? Como seria se você... se nós fôssemos aqui um jardim, qual seria a sua aparência? Você tem muitas folhas? Você é alto? Uma árvore alta? Você é só um brotinho? E os frutos? É possível encontrar frutos na sua árvore? Quais são os frutos da sua vida hoje? Como estão as suas folhas? E mais importante de tudo, eu quero te perguntar: onde estão as tuas raízes? Essa é uma ótima pergunta para se fazer no início de ano, onde nós estamos nos preparando para uma nova fase, para um novo tempo, né? A gente sempre zera o ano e começa fazendo um novo planejamento, uma resolução do ano novo. Às vezes, queridos, nós estamos tão preocupados, né, com a vida, em sobreviver, em viver a nossa vida, que a gente não se dá conta de avaliar a nossa existência. Para que correr tanto atrás do vento? Para que ficarmos tão angustiados e ansiosos? Se o mais importante da nossa vida, se nós não entendermos o propósito. O propósito dessa árvore, a propósito, quem escreveu essa parábola, essa prosa, foi a nossa irmã Kátia de Timbó. Ela é muito talentosa, além de pintar, ela escreve crônicas também. A gente já usou essa parábola em um teatro. E eu amo porque ela mostra exatamente aquilo que Jesus fez por nós. E que Ele continua fazendo. Jesus te salvou uma vez. Ele fez isso com você uma vez, quando você era uma árvore destinada ao inferno. Mas Ele continua fazendo com você, porque Ele continua sendo o teu jardineiro. Ele continua intercedendo por você. Ele continua se aproximando de você, cuidando de você. Porque Ele olha para você e fala, eu sei o motivo da sua existência. Eu sei qual é o tipo de fruto que você tem que dar. Eu sei qual é o teu potencial. Eu sei o tipo de árvore que você deveria ser. Não é isso, você está bem longe de ser. Eu sei, eu posso cuidar de você, eu vou te podar. Eu vou trabalhar com você. E Ele continua dizendo, Ele continua intercedendo por nós e pedindo, calma, calma, espera mais um pouco. Deixa eu trabalhar com essa árvore. Ele continua sendo o nosso jardineiro e tratando a nossa vida. O propósito dessa árvore era encher a mesa do dono de frutos. Ela era uma árvore frutífera. Ela tinha que frutificar. Mas ela estava muito satisfeita em ser uma árvore grande, bonita, frondosa, com uma copa grande, mas sem frutos. Com que você tem se satisfeito? Qual é a medida que você disse, tá bom assim, Deus, tá bom assim, eu já tenho aparência. Eu já tenho aparência, eu já tenho uma... As pessoas olham para mim e elas nem ligam que eu não tenho fruto, porque, afinal de contas, eu dou sombra, eu sou alto, eu sou imponente. Mas quando o teu dono vem até você, ele não vem procurar o que as pessoas estão procurando. Ele vem procurar aquilo que ele depositou em você. Aquilo que ele sabe que você deveria estar dando, produzindo. Aquilo que ele sabe que deveria estar vindo da tua essência. Quero que você abra comigo João, Evangelho de João, capítulo 15. Muitas vezes o Senhor fala na sua palavra através de parábolas e usando metáforas para que a gente possa entender melhor o Evangelho. E aqui no capítulo 15 de João, a partir do versículo 1, diz o seguinte. Vocês encontraram? Pode dizer amém? Amém? Aqui então é o Senhor Jesus falando. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, Ele corta. E todo que dá fruto, Ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos, darem fruto, e assim serão meus discípulos. Aqui o Senhor está falando um pouco sobre fruto. E às vezes, queridos, nós confundimos um pouco, mas a salvação é de graça, eu não tenho que fazer nada para merecer a salvação. E é verdade, nós recebemos a salvação de graça, nós recebemos. Ela custou para o Senhor Jesus, Ele morreu naquela cruz, mas o reino de Deus é ganho por esforço. Nós vemos aqui nessa parábola que existe uma prestação de conta. E existe algo, sim, que eu tenho que produzir. O que você quer dizer com isso, pastora? Que não é apenas eu vou ser salvo, então eu vou me acomodar nessa situação de ser salvo e vou esperar Jesus me buscar. Não. Jesus não nos convidou para sermos passivos nessa história. Ele nos convidou para sermos produtivos, ativos, filhos, participarmos dessa salvação. Venham, agora vocês são livres, agora vocês são salvos. Por que são salvos? Por que são libertos? Por que foram perdoados? Então vocês darão frutos, porque vocês estão ligados em mim. Jesus nunca vai cobrar algo de você que ele não te deu antes. Os homens fazem isso, Jesus não. Ele não vai te cobrar algo que ele já não tenha depositado em você, mas Jesus vai cobrar. Diz assim, Jesus vai cobrar. Por isso que vai haver, né, o juízo final. A gente não gosta dessa parte do juízo, de ser cobrado. Mas nós temos um Deus que vem nos procurar fruto em nós. Ele vem nos examinar. O Espírito Santo vem nos examinar. Ele nos ama. Ele é longânimo. Ele nos perdoa. Mas é um Deus que vem. Ei, eu plantei. Eu semeei. Eu te reguei. Está na hora de dar o fruto. Eu quero comer desse fruto. O que são os frutos? O que são os frutos de uma pessoa? O que são os frutos de uma vida? Nós sabemos também que de acordo com a ciência e de acordo com a natureza, cada árvore, ela frutifica segundo a sua espécie. Então, se eu sou uma macieira, eu vou produzir maçã. Se eu sou uma laranjeira, eu vou produzir laranjas. Por que está me falando isso? Jesus não vai procurar em você algo que não é naturalmente teu para produzir. Então, calma, não fique preocupado. Os seus frutos, eles têm a ver com aquilo que o Senhor já depositou em você. Você não vai ver uma macieira muito ansiosa e preocupada. Meu Deus, eu não sei como produzir maçã. Está tão difícil. Eu estou angustiado porque... O que vai ser de mim? Eu tenho que produzir maçãs. Porque é natural. Ela foi feita uma macieira. Uma macieira saudável vai produzir maçãs. Aquilo que Deus colocou em você, a tua essência, a tua natureza, naturalmente vai frutificar e vai produzir o fruto que Ele plantou em você. Os frutos, eles têm a ver com ações e pensamentos. Ações e pensamentos. Aquilo que você gera, aquilo que você produz, as tuas ações. Mas não só ações, frutos também podem ser percebidos como pensamentos. Porque uma ação, antes de se tornar uma ação, ela é um pensamento. Ela passou pela tua cabeça. Ela passou pela tua mente. E as nossas ações e os nossos pensamentos revelam muito do nosso caráter. Muito da nossa essência. Como é que você conhece uma pessoa? O Ângelo estava falando aqui, né? Nós precisamos conviver mais para conhecer um outro, né? Na convivência, você sabe como aquela pessoa é. Talvez pode demorar um pouquinho, mas pela convivência a gente conhece o caráter de uma pessoa. É ou não é? Aqui na igreja a gente já sabe, né? Quem é o esquentadinho, quem é o brincalhão, quem é o chorão, quem é o melancólico. Porque a gente conhece no dia a dia. Pelas ações, as nossas ações, os nossos pensamentos, eles revelam os nossos frutos. Baseado nas tuas ações e nos teus pensamentos, quais são os teus frutos? No seu trabalho, com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos, com as pessoas de fora da sua casa, com os irmãos. Pô, pastora, agora pegou pesado, porque a gente até consegue às vezes ser legal com o pessoal de fora, né? Mas em casa, né? No dia a dia. Sabe o que é interessante? Eu não sei quanto tempo você tem de cristão. Mas você vai perceber. Nós temos que perceber. Se não perceber, tem alguma coisa errada. Existe uma diferença de como você frutifica, do que você está produzindo. Antes de Jesus e depois de Jesus. É ou não é? Notavelmente. Precisa ser nítido. Porque você mudou a sua natureza. A sua natureza foi transformada. Quais são os frutos que você está colocando na mesa da sua casa. Eu não estou perguntando isso para acusar você, querido. Eu estou perguntando isso porque o jardineiro, o dono, vai chegar próximo de você. Ele vai procurar fruto. Talvez você está precisando de uma podinha. Quem gosta de jardinagem aqui, levanta a mão. Poucas pessoas. Gente, jardinagem ensina tanta coisa para a gente, né? Eu não sou a rainha da jardinagem, tá? A minha mãe é. E ela me ensina tanto cuidando daquelas plantas. Às vezes ela chega lá em casa, as plantas morrendo, ela ressuscita as plantas. Ela sabe como cuidar das plantas. Mas quem é jardineiro, né, Glauco? Sabe do cuidado que precisa ter com uma planta, com uma árvore. Para que ela, talvez uma árvore que estava lá, feia, cheia de erva daninha, mal cuidada, pode se transformar um delírio para os olhos. Como a gente gosta de chegar num jardim, ele está bem cuidado, né? Enche os olhos da gente e fala, nossa, que jardim bem cuidado, que árvore bonita, florida, que lindo. Quem é que cuida desse jardim? A gente não pergunta isso? A gente não pensa? Quem é que cuida desse jardim? Quem é que está cuidando? Quem é o teu jardineiro? Nossa, que lindo. Quando o mundo olha para você e vê você florido e você dando fruto, ele vai perguntar, quem é que cuida de você? Quem é que está cuidando desse jardim? Por isso que a palavra diz que os nossos frutos glorificam o nosso Pai. Os teus frutos glorificam o teu Pai, ou não. Ou eles podem também queimar o filme do jardineiro. Eles glorificam o teu Pai. Eles glorificam o teu Pai. Igreja, nós precisamos frutificar diante dos homens. Nós precisamos frutificar diante dos homens para glorificar o nosso Pai. As nossas ações e os nossos pensamentos. As nossas ações e os nossos pensamentos. De onde vem? De onde vem a força disso? Quem alimenta os frutos? Quem gera os frutos de uma árvore? Talvez você pode me dizer assim, pastora, você não entende o que eu estou passando na minha vida. Eu até estou tentando frutificar, mas está difícil. Eu estou até me esforçando para frutificar, mas o ambiente não está favorável a mim. Uma árvore passa por 4 estações. Primavera, verão, outono e inverno. E durante as estações, essa árvore, ela é afetada, sim. Ela é afetada pelas estações. Mas as estações não definem o fruto dela. O que define o fruto dela é onde as raízes estão fincadas. Quando nós estávamos preparando, né, o personagem da Bárbara, da árvore que chora, que chorava, estava aqui chorando, né? Quebrantada. Nós tivemos uma experiência onde o Senhor estava falando conosco como se nós fôssemos árvores e fosse o primeiro inverno que essa árvore tivesse passado. E eu não sei qual é a estação que você está passando agora. Talvez você está falando assim, não dá, estou no inverno. Eu estou no inverno? Eu não tenho mais folha? Eu não tenho mais força? Eu estou seca? Você já olhou para uma árvore no inverno, aquela árvore que você fala assim, ó, não, essa aqui não tem condição. Essa árvore aqui não vai ressuscitar mais não, gente, não vai voltar mais não. Eu não sei se vocês têm esse costume, no trajeto do meu trabalho, eu tenho como é que é o nome daquela árvore que tem folha amarela bem bonita? Ipê, né? Ipê. Aqui em Blumenau é cheio de ipê, né? Coisa mais linda. E no meu trabalho eu passo sempre pelo mesmo ipê. E é muito interessante porque eu olho ele nas estações diferentes. E às vezes eu já passei por ele e falo, uau, que coisa mais linda, quero parar e tirar uma foto. Não parece a mesma árvore da outra estação. Não tinha nada. Eu falava assim, gente, que árvore feia. Não tem folha, não tem mais nada. Sequinha. Não vai vingar, não vai vir mais flor nela. Então, na próxima primavera, na próxima estação, ela está lá, novamente, cheia de flor. Qual que está a estação da sua vida agora? Como é que está a estação? Talvez você está olhando aí para o seu para o seu verão e está muito quente. Está insuportável. Aqui em Blumenau, então, né? Está difícil sobreviver. Você está se sentindo sufocado com o calor. Está impossível. Talvez você está no outono e as suas folhas estão começando a secar, cair. No inverno, frio, ninguém se aproxima, solitário. O inverno e o outono, né, são estações solitárias, estações que nós temos que resistir para a chegada da primavera. Deixa eu dizer algo para você, a estação que você está vivendo agora não define a árvore que você é. Você não vai viver um eterno outono, um eterno inverno, e também não vai viver uma eterna primavera. Não se apegue também às tuas flores, uma hora elas vão cair. Nós precisamos das estações. Nós precisamos das estações. Uma árvore que passa pela primeira vez durante um dia, por um inverno, talvez ache que não vai sobreviver, mas ela vai sobreviver. Vai voltar a ser primavera. O que a gente faz no outono e no inverno? Onde você precisa se concentrar? Existe na árvore uma vida interior acontecendo que os olhos naturais não veem. Tudo que a gente... Quando eu olho para aquele ipê lá perto do meu trabalho, eu falo, nossa, que ipê feio, não tem mais folha. Mas ele continua sendo o mesmo ipê. E existe uma vida interior acontecendo nele. Existe seiva que está acontecendo ali. As raízes dele, ele continua estando vivo, mas ele está resistindo. Você precisa aprender a alimentar a sua vida interior no outono da sua vida, no inverno da sua vida. Você precisa se concentrar nas tuas raízes e entender que elas precisam estar bem firmadas e fundamentadas. Porque além das estações, que são um grande desafio, as estações da vida, que às vezes dura até mais tempo, né? As estações naturais, às vezes a gente tem tempo certo para começar e terminar. Tem data. Mas às vezes não é assim com a estação da vida. Às vezes a gente fica tempo demais no inverno, tempo demais no outono, tempo demais no verão ou na primavera. Além das estações, que são um desafio para nós mesmos, não bastasse isso, ainda existem as intempéries do tempo. Existem as tempestades que acontecem. Existe a ventania que tenta te arrancar. Vai vir. Ela vai vir sobre você. O dia mau vai vir sobre você. O dia difícil vai vir sobre você. O dia que talvez você mesmo olhe para você e fale, Senhor, parece que eu nunca mais vou frutificar. Senhor, eu estou duvidando de que tipo de árvore eu sou. Senhor, eu nem consigo chorar mais, porque eu não estou conseguindo água em lugar nenhum. Eu estou tão seco. Eu estou tão seco que eu não estou conseguindo chorar. Não tem água mais em mim. Talvez você mesmo esteja falando, ei, pode me cortar e botar no fogo. Não vou conseguir mais frutificar. Quero que você abra comigo Jeremias 17. Não tema o inverno, não tema o outono. Não duvide dos seus frutos, ainda que eles não estejam ainda aparecendo na sua vida. E eu não estou nem falando de ministério, de trabalho na igreja, estou falando de ações e pensamentos, estou falando de quem você é no seu dia a dia e na sua vida, estou falando de quem você manifesta na sua vida. O que você está manifestando na sua vida? Pelos frutos o conhecereis, pelo fruto eu vou conhecer vocês, pelo fruto eu vou dizer quem você é, pelo fruto eu vou dizer quem você é. Não é pelo tamanho das suas folhas, não é pelo tamanho da sua árvore, não é pela grossura do teu tronco. É por quem você manifesta na sua vida. É por quem você manifesta no seu dia a dia. Você vê que Jesus está sempre preocupado com aquilo que está vindo de dentro de você, não o que está aparecendo. Só que nós estamos muito mais preocupados com aquilo que aparece, que é visível aos olhos dos homens. Antes de ler, nós estamos sempre preocupados com a validação do ambiente. Com a validação do nosso ambiente. Então, se eu sou primavera, estou feliz, se é verão, está tudo bem, eu sou uma árvore top. Eu preciso que as circunstâncias me validem, que as pessoas me validem. Não. As estações e as circunstâncias não mudam quem você é. As estações e as circunstâncias não mudam aquilo que Deus colocou dentro de você. As circunstâncias e as estações não mudam a tua identidade em Deus. Por isso que sim, teu dono pode vir no inverno e falar: filho, filha, cadê seus frutos? Não só no dia bom. Jeremias capítulo 17, a partir do versículo 7 diz o seguinte: Bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Essa palavra é para você. Qual que é o segredo dessa árvore? Pegou aí o segredo? Vamos ler de novo. Mas bendito é o homem cuja confiança está no... Esse homem, ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa. Quem é que sofre com ansiedade aí? Não ficará ansiosa no ano da seca. Ai, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Está chegando a seca. Está chegando o inverno. E agora? Está chegando um momento difícil da minha vida. O que é que eu vou fazer, meu Deus? E agora? Vou morrer, não vou frutificar, não vou florescer, nesse tempo difícil, nesse tempo de deserto, nesse tempo de solidão, o que vai acontecer comigo? Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto, porque bendito é o homem que confia no Senhor, bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, bendito é o homem cujas raízes estão no Senhor, bendito é o homem que se alimenta do Senhor. Bendito é o homem que entende que os seus frutos e a sua vida e a expressão da sua vida não vem de si mesmo, vem do Senhor. Ele será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Querido, você precisa colocar as suas raízes nesse lugar de confiança no Senhor. Onde as suas raízes estão vão definir qual é o teu fruto e vão definir se a tua árvore vai ficar em pé quando a tempestade bater. Quantas vezes a gente passa aí na cidade, passou uma tempestade, aquela árvore bonita que você achava maravilhosa, tombada, com as raízes para lá de fora, exposta, raiz superficial. Eu vou te falar, às vezes Jesus, ele deixa a vida te dar um sacudão, para você ver como as tuas raízes estão superficiais. Muito superficial, ninguém vê, tá? Ninguém vê raiz. Você olha para uma árvore, não tem como você saber como é que tá a raiz dela. Não dá para ver. Você não consegue avaliar a raiz. Você só avalia fruto. Só que o dia difícil expõe a raiz. O dia difícil expõe a raiz. O dia difícil expõe onde a tua casa está plantada, está edificada. O dia difícil, quando a tempestade vem, vai expor se a tua casa vai ficar de pé ou se as tuas raízes, ou se você vai tombar. Onde está a tua confiança? No teu trabalho, na tua capacidade de fazer, de ser, nas tuas ideias? Como está sendo alimentada a sua vida interior? Aquilo que ninguém vê. A seiva, a vida interior de uma árvore. Que coisa mais linda, né, gente? Acho tão bonito. Você pensar que tem uma árvore, ela está seca, mas dentro dela tem vida. Aí também, olha, a gente não tem como olhar. Talvez você fale assim, pastora, por fora eu estou seco, né? Mas por dentro tem vida de Deus em mim. Querido, nós precisamos ter vida de Deus dentro de nós, fluindo. Ainda que seja inverno e as pessoas olhem para você e falam, está quase morrendo. Não estou quase morrendo, não. Tem vida de Deus que está correndo aqui. Tem uma vida interior em Deus que está acontecendo dentro de mim. Você pode olhar para mim, minhas folhas estão secas, eu estou capenga. Mas tem vida de Deus acontecendo aqui. As minhas raízes estão profundas. Eu estou aprofundando as minhas raízes no Senhor. Eu estou plantado junto ao ribeiro de águas vivas. Eu estou bebendo dessa água todo dia. Sabe o que vai acontecer? Na primavera eu vou florescer. Eu vou frutificar. Eu vou frutificar. Porque eu estou bebendo, eu estou enraizado em Deus. Eu estou enraizado no Senhor. Vamos ver o contrário aqui. Vamos continuar lendo. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Eu sou o Senhor que sonda o coração e a mente. O Senhor, Ele não vai sondar apenas as tuas folhas. Ele vai sondar o teu interior, a tua vida interior. Ele sabe onde estão as tuas raízes. Eu sondo, eu examino para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta e de acordo com as suas obras. Qual é a diferença? Onde é que está? A outra árvore está onde? Está com a confiança onde? Naquilo que é mais enganoso do que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável, o coração do homem. As tuas raízes não podem estar em você mesmo. Não podem estar na sua alma. Ela não é forte o suficiente para resistir o inverno, resistir o outono. As suas raízes não podem estar fundamentadas no homem. No homem eu, ou no homem fora de você também. Talvez, às vezes a gente coloca confiança em nós mesmos, construímos em cima de nós mesmos uma convicção. Aí o Senhor fala, deixa, vou soprar um ventinho para ver, para você ver que você é pó. Bem fácil destruir tudo. Bem fácil, bem fácil. Vou mostrar como você não dá conta de se manter sozinho, como você depende de mim. O coração do homem é enganoso. Nosso coração é enganoso. Não coloque a tua confiança no teu coração. Não coloca. Não coloca a tua confiança no teu coração. Não coloca a tua confiança nos teus sentimentos. Os teus sentimentos não podem validar os teus frutos. Os teus sentimentos não podem validar. Você não pode ser validado pelo que você está sentindo. São sentimentos. São estações. No inverno eu sou péssimo, em primavera eu sou lindo, no verão eu estou com calor. Não, você é uma árvore frutífera que passa por estações. Cuidado, queridos, nós estamos vivendo uma época agora, né? Um tempo onde o homem ele está sendo supervalorizado. As nossas emoções, os nossos sentimentos supervalorizados. E nós ficamos procurando âncora e nos ancorar nisso. Não se ancore nas suas emoções, não se ancore, não construa sua casa em cima delas. Não construa. O dia mau vai vir, o dia mau vai passar. O dia bom vai vir, o dia bom vai passar. Mas a árvore plantada junto aos ribeiros de águas vivas permanecerá, frutificará. Por isso que você não precisa ficar ansioso. Não fica ansioso. Tem um jardineiro cuidando de você. Se concentre nas tuas raízes. Se concentre nas tuas raízes. Se concentre na sua vida interior. Se concentre em beber da água da vida. Onde está a sua confiança? Você é muito abalado pelo que as pessoas falam ao teu respeito? Você é muito abalado pela opinião das pessoas ao teu respeito? se sim a tua confiança está na opinião das pessoas. Se elas definem quem você é, a tua vida, a tua agenda, são as pessoas que definem a tua agenda, então você, a tua confiança está na opinião das pessoas. Eu estou falando isso sobre validação, porque hoje o celular, as mídias sociais, elas são um convite para você ficar viciado na validação das pessoas. E você pode falar assim, não, pastora, mas isso aí é só para as pessoas que não têm Jesus, que estão lá no mundo, não é para a gente, não, querido. A gente é pó, a gente é homem, vaidoso. Faz sim para a gente cair nessa roda de validação de pessoas, da opinião das pessoas a nosso respeito. E a opinião delas começa a ditar quem você é, como você vive a tua vida. E não onde você está enraizado. Você é muito preocupado? São as tuas necessidades que movem você? É aquilo que você precisa fazer? Você é movido por uma agenda de necessidade? Cuidado. Tuas raízes podem estar baseadas em necessidades, no que você precisa. Quem que me move? Quem move a tua agenda? Quem movimenta a tua agenda? Quem movimenta a tua vida? Quem movimenta as tuas prioridades? Quem movimenta você? Tá pensando aí? Saindo faísquinha da cabeça? Queridos, muitas vezes eu tenho... Opa, o que está acontecendo? Opa! Jesus, me perdi aqui um pouco. Me distraí. Senhor, esqueci que eu estou firmada no Senhor. Que eu não preciso ir com a maioria. Que eu não preciso deixar a minha mente com esse mundo. Opa, volta. Lembra quem eu sou? Lembra onde estão as tuas raízes? Se fortalece. Está enraizado. São as tuas necessidades que definem a sua vida? Onde está a sua confiança? Onde está a sua confiança? Queridos, o Senhor está pedindo hoje para nós, coloque a sua confiança em mim. Eu sou aquele que vou podar você se precisar, eu sou aquele que vou te regar, eu sou aquele que vou interceder por você, eu sou aquele que vou te frutificar, esteja em mim. Primeiro texto que nós lemos, se vocês estiverem em mim, vocês vão dar muitos frutos, fundamentados, firmados em mim. Você quer conhecer alguém? Chega na vida dela num dia ruim, num dia difícil, num dia de necessidade, num dia de luto, num dia de falta, num dia de estresse. Para ver o que é produzido na vida dela. Misericórdia, né, irmãos? Da nossa vida, né? Coisa linda é você produzir e você falar assim, uau, Jesus, essa vida que está saindo aqui não é minha, ela é do Senhor. Parou de ser o que eu posso produzir e agora começou a fluir a tua vida em mim, porque de mim mesmo eu não poderia estar produzindo isso aqui, mas a tua vida começou a ser gerada em mim, ela começa a transbordar. Aí todo mundo olha para você, mas como assim? Era para estar mal, é inverno, e você está sorridente e florindo, dizendo, eu estou plantado em Jesus. Eu estou enraizado junto às águas vivas. A pastora Lu estava aqui, estava dando testemunho da pastora Andréia. A pastora Andréia hoje perdeu o pai dela. Depois, se vocês quiserem, pode mandar uma mensagem para ela. Mas a pastora Lu testemunhando a respeito da pastora Andréia, falando assim, meu Deus, a pastora Andréia, ela é incrível a força que ela tem. Ela está lá no hospital com o pai dela no hospital, e ela evangelizando o hospital inteiro. Um dia antes do pai da pastora Andréia falecer, foi na sexta, né? Dois dias antes, é. Ela estava, pai dela ruim no hospital, acho que estava quase para fazer a traqueostomia, e ela saiu para fazer um velório e levar as pessoas a Jesus. E talvez você fale assim, como assim? Como ela consegue? Ela está chorando, desesperada, porque o pai dela está ruim no hospital. E ela está gerando vida num lugar de dor. É claro que ela estava sofrendo, é claro que ela estava triste, mas isso não definia a realidade dela. Você entende? Que é possível num dia difícil, num dia de luto, você gerar vida. Que é possível num dia de inverno, na sua vida, um dia difícil, um dia de falta, você gerar vida. Porque não depende de você, não vem de você, vem de onde estão as tuas raízes. Eu preciso aprofundar as minhas raízes no Senhor. Eu preciso que o meu caule seja grosso, fino, do tamanho que for, seco, verde, esteja gerando uma vida que vem de Deus. Apesar da minha aparência, porque a aparência não vai importar nesse momento. Onde está a sua confiança? Tu é daquele que se apavora? Fácil. Que se apavora, que tem medo do amanhã? Que tem medo? Onde está a sua confiança? Aqui no versículo 8 diz: não temerá quando chegar o calor, não ficará ansiosa no ano da seca. Não temerá quando chegar o calor, não ficará ansioso quando chegar o dia da seca. Senhor, eu não quero ficar ansiosa no dia da seca. Eu não quero ficar ansioso esperando a segunda-feira, com medo do que está me esperando no trabalho. Eu não quero ficar ansioso com as dificuldades e os desafios que eu tenho na minha vida. Eu não quero que isso tire o meu sono. Eu não quero que isso tire o meu apetite. Eu não quero que isso faça meu cabelo cair. Diz amém, amor. Vocês não entenderam a piada, né? Tá, amém, irmãos. Não quero. Eu não quero perder a minha saúde. Ansioso. Eu quero colocar a minha confiança no Senhor. Amém? O que são os frutos? Ações, pensamentos. Aquilo que é gerado na sua vida, aquilo que você expressa. As palavras, aquilo que sai de você. Quando te espreme, vem um fruto. Você conseguiu avaliar os teus frutos? Está meio a meio, mais ou menos? Como é que está? Vamos ver agora o que o Senhor fala a respeito dos frutos na palavra dele. Gálatas 5. Qual é o fruto que, com a nossa nova natureza, depois que o jardineiro nos podou, nos cuidou, os frutos que devem vir de nós? Gálatas 5, a partir do versículo 22. Achou? Diz amém. Amém. Diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. O fruto que vem de nós, querido, o fruto que deve ser, que é esperado em ser encontrado em nós, é o fruto do Espírito. Por quê? Porque você mudou a tua natureza agora. Sua natureza mudou. Jesus te encontrou, você nasceu de novo e a sua natureza mudou. Nós não vivemos mais agora como a carne. Nós não vivemos pela carne, nós vivemos pelo Espírito. Essa vida interior é a vida do Espírito. E quando nós estamos vivos com essa vida interior ativa dentro de nós, é natural que esses sejam os frutos encontrados na nossa vida. Amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade. E onde é que isso vai ser expresso? Nas tuas ações e nos teus pensamentos. Nas tuas ações e nos teus pensamentos. Eu preciso aprofundar as minhas raízes. Eu preciso focar, colocar as minhas forças e minha atenção na minha vida interior, na minha vida com o Espírito Santo. Porque Ele é aquele que me ajuda, que me conduz a encontrar essa água da vida. Ele é um medidor, se nós estamos vivendo, se eu encontrei mais frutos da carne ou mais frutos do Espírito na minha vida. Você quer medir as tuas raízes? Mede os teus frutos. Se a gente encontrar mais fruto da carne, aquele que vive de acordo com a carne, queridos, é porque a nossa vida interior não está firmada no Senhor. As nossas raízes estão bem, bem ralinha ali na água da vida. Bem fraquinha. A estação vai vir. A mudança de estação, ela vai vir. O dia difícil vai chegar, as circunstâncias vão chegar e elas vão revelar, elas vão testar as nossas raízes. Se você não conhecia esse texto, eu oro para que você possa, eu te peço para você meditar nesse texto durante essa semana, esse de Gálatas. Você pode ler o capítulo todo, ele fala também das obras da carne antes disso. E ele fala das obras do Espírito Santo. E nós precisamos entender que esse é o padrão do Senhor para nós. Esse é o fruto que o Senhor vai procurar na nossa vida. Onde? No trato na minha casa. Na minha casa. Com meus filhos, com meu marido, com a minha esposa, com meu chefe, no meu dia a dia, nas minhas relações. É esse fruto que precisa ser manifestado. Eu quero agora que vocês abram, por favor, em Isaías 61. Eu vou ler do começo, mas nós vamos parar ali no versículo 3, ok? Diz o seguinte: o Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas e óleo de alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados do Senhor para a manifestação da sua glória. É isso que o Senhor quer fazer na sua vida. O Senhor quer transformar você em um carvalho de justiça. Por que o carvalho? Por que o carvalho? Por que não poderia ser outra árvore, né? Carvalho de justiça, porque o carvalho é uma árvore que é uma árvore que ela representa força e resistência. Ela é um símbolo de força e resistência. Que legal, né? O Senhor está dizendo: ei, você para mim é um símbolo de força e resistência. Força e resistência. Mas não só isso. O carvalho, durante a tempestade, durante os dias difíceis, durante os momentos, as estações mais difíceis, ele é a árvore que ele fica mais forte. Ele aprofunda as tuas raízes. Ele se torna mais forte. A cada inverno ele se torna mais forte, porque ele aprofundou mais as raízes. Ele é muito difícil de ser tombado. E o Senhor está dizendo: eu quero transformar você. Eu estou te chamando em carvalho de justiça. Eu quero que esse momento difícil que você está vivendo, essa fase mais complicada que você está vivendo, não vai te derrubar. Não vai te matar, não vai te destruir. Você vai usar esse momento, essa fase da sua vida, para te fortalecer. Para que as suas raízes fiquem mais profundas. Para que você olhe para mim e coloque a sua confiança em mim. Use esse teu inverno. Use esse teu momento difícil. Use essa dificuldade na estação. Para aprofundar as tuas raízes em mim. O Senhor Agora, na última palavra, no último Shabbat da pastora, o Senhor falou que nós estamos em um outono e que nós deveríamos nos preparar, porque um inverno muito difícil viria pela frente. Queridos, é tempo de nós avaliarmos a nossa raiz, de nós nos concentrarmos na nossa vida interior e de nós nos arrependermos. Senhor, não tem fruto em mim. Eu não estou produzindo esse fruto que o Senhor veio procurar, mas eu quero. Eu quero aprofundar as minhas raízes, eu desejo. Eu estou muito enraizado na minha carne ainda, eu estou muito enraizado no meu eu, porque eu estou frutificando as obras da carne. Eu quero frutificar as obras do teu Espírito, eu preciso. Esse é um ano de aprofundar as minhas raízes. Esse é um ano de fortalecer as minhas raízes no Senhor, junto ao ribeiro de águas vivas.